Acordar antes de clarear todo dia, né? Antes do amanhecer. E aí começa, né? Aí é o dia todo correndo, não para. E você encerra também quando acaba o dia, né? Na entrada da noite você encerra seu expediente. Isso aí é a vida do produtor, né? E hoje eu sou produtor de soja e de milho safrinha. Você tem que gostar, viu? Porque isso aqui é uma rotina, né? Acaba um ano, acaba uma safra, logo já vem a outra safra e volta o ciclo tudo de novo. Sempre você tem que estar atento a tudo, né? O bom produtor, ele tá de cima ali do que você está fazendo, sua cultura. O que vem passando de geração em geração é o gosto pela agricultura, né? O gosto pelo que faz. E isso é muito importante, porque você aprende com seu pai e você passa isso para o seu filho. Eu acho que isso aí é o essencial, né? E aí vai indo, né, de geração em geração. A gente sempre procura renovar o maquinário, né? Trabalhar com máquinas bem atualizadas. Então a gente sempre também vem fazendo teste de produtos novos, para sempre tá usando produtos eficientes. E eu sempre tenho as metas e os desafios, sempre produzir mais e colher mais, né? A evolução fez com que a produção pulasse, né? Aumentasse, dobrasse e está triplicando hoje as produções. Sempre que sai novidade na parte de máquinas, a gente sempre procura tá vendo de perto, né? Para nunca ficar ultrapassar.
Amigos, bom dia. 11:36 da manhã, 10 de outubro, quarta-feira, é o Notícias Agrícolas, começando mais um boletim ao vivo aqui. E como sempre, o mercado do boi. Vamos a Campina Grande, Paraíba. A entressafra já bateu forte lá no Nordeste, Paraíba, um dos berços da raça Sindy, entre outras aí, com um rebanho bem, com uma genética bem, conhecida, está sofrendo já um preço positivo a R$ 165. Quem vai nos falar disso agora é Álvaro Borba, então, pecuarista lá de Campina Grande. Álvaro, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, Álvaro.
Bom dia, Giovanni. Muito obrigado.
Então,
Bom dia a
Álvaro,
todos.
quase que eu tiro a informação da sua boca. Confirma pra gente, então, como que tá a arroba hoje, mais ou menos, aí, Álvaro?
Há 1,65 essa semana aqui, Giovanni. Teve, subiu 10% nos últimos 30 dias.
Exato. Ou seja, da última vez que nós conversamos, aqui mesmo, nesse mesmo espaço, Álvaro, então teve um aumento de 10% aí, mais ou menos.
10%, isso.
E esse é um preço que está remunerando o pecuarista, aquele que tem boi que manda boi para gancho, Álvaro?
Melhorou bastante, né? Porque está recuperando o preço de 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás estava esse preço, até teve até mais alto. E depois caiu bastante, né? Mas agora tá recuperando essa perda.
Álvaro, nós conversamos há um tempinho, aquela vez que nós conversamos, havia uma expectativa não tão positiva até da sua parte, porque se imaginava que com a entrada da entressafra, aqueles animais que vêm de Tocantins, Maranhão, Pará, começariam a chegar aí no estado, e isso poderia anular um pouco o efeito da entressafra, né? Da alta da entressafra. Pelo jeito, então, ainda não aconteceu isso, né, Álvaro?
Giovanni, você imagina que as escalas estão apertadas para lá, né? E não tem tanto boi assim sobrando no mercado, né? Então a oferta tá reduzida, e isso aumenta a pressão de alta, né?
Entendi. Então dá para vocês aí perceberem que a oferta que vinha daqueles estados, como está curta lá também, então não está indo para aí, não tem muito excedente, né, Álvaro?
Isso mesmo, João.
Além disso, imagina-se também que com a alta no, nos outros mercados, a diferença para pagar frete e pagar o ICMS interestadual vai virar pó, né, Álvaro? Talvez não seja muita vantagem também, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Esses custos, né, acabam inviabilizando ou chegando um boi caro, né? Uma carne bastante cara, né?
Perfeito. Álvaro, me diga uma coisa. Estamos indo para o segundo turno. Qual é a conjuntura, hoje, mais ou menos, que você analisa da pecuária aí do Nordeste, mais particularmente aí, da Paraíba, daquilo que a gente pode esperar do próximo governo aí, sobretudo nessa particularidade regional aí da pecuária, Álvaro?
Nós estamos muito esperançosos com a mudança, né? E que entre um governo que realmente a gente espera, né? E que faça a mudança, as mudanças que a gente espera, que apoie a categoria, que nos veja com bons olhos, né? E que realmente reconheça o trabalho, a importância que a classe tem, né? Não só aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil, né?
Que valorize o agronegócio, né, Álvaro?
Exatamente, isso
Agora,
mesmo. Porque
Álvaro.
apesar da gente, do agronegócio ser a base, de sustentação do Brasil, e nós que trabalhamos com isso, não temos o devido reconhecimento, da sociedade como um todo, até, eu imagino, assim, pela falta de reconhecimento dos nossos líderes políticos, né? E a gente está vislumbrando essa mudança agora, né? Que está nos, assim, deixando com uma expectativa muito boa, né?
Álvaro, a gente sabe que o desenvolvimento do agronegócio no Nordeste, de uma maneira geral, aliás, como no nível de Brasil, depende muito também de consumo interno, né? Especialmente no Nordeste, que a pecuária não tem uma vocação exportadora, né? Ainda não tem um plantel voltado para mercado externo. Então necessitaria de um mercado consumidor mais forte, né, Álvaro? E esse mercado consumidor mais forte não apareceu, né, Álvaro? Nos últimos dois governos eleitos, não adiantou absolutamente nada, né? Quer dizer, o desenvolvimento no Nordeste, deixou muito a desejar, né, Álvaro?
Sem dúvida, até houve num determinado momento, mas foi um crescimento sem sustentação, né? Foi um crescimento sem base econômica sustentável, né? Era uma coisa que era maquiada num consumo, num crescimento, numa demanda de consumo, sem sustentação econômica. E
Perfeito.
isso deu no que deu, né? Depois veio a rebordosa da crise, que foi a maior crise que a gente enfrentou, né, na história do Brasil, né, na história recente do Brasil.
Exatamente, que ainda estamos passando por ela e não vai ser fácil, porque entrar em crise é fácil, sair é mais difícil, né, Álvaro?
Com certeza. Para piorar é fácil, mas para melhorar sempre é difícil, né? Tem que trabalhar, arregaçar as mangas, né, e ter um ambiente favorável que possibilite isso, né, um ambiente político e econômico que nos possibilite isso, né?
E com segurança jurídica, né? E um ambiente que seja pró-mercado, né, Álvaro?
Principalmente,
A gente não precisa, o agronegócio não precisa de. Aliás, a economia não precisa de medidas populistas, né, Álvaro?
com certeza. Principalmente isso, né? Um ambiente que favoreça o negócio e que não tenha interferência negativa, né? Que não nos atrapalhe, né? Se não atrapalhar, ajuda bastante, né?
Álvaro, você trabalha muito com genética, você, a sua família é um dos pioneiros da raça Sindy aí na região, e naturalmente que quem trabalha com genética também ele enxerga a capacidade de investimento dos seus clientes, né? Aqueles que estão comprando suas matrizes, seus touros, seus embriões. Você naturalmente, portanto, tem um conhecimento bastante integrado aí de toda a pecuária, todo o conjunto. Você sente que esses investimentos, um número maior de investimentos, um pouco mais pesado, mais firme na pecuária, como no agronegócio em geral, também dependeria um pouco de um mercado mais forte e de toda essa segurança institucional que a gente gostaria de ter no país, né, Auro?
Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter esse ambiente favorável, né, para os negócios, né?
Uhum.
E essa segurança jurídica que você falou, isso é fundamental, né? Porque isso estimula e dá segurança, dá estímulo para a pessoa trabalhar e produzir, né?
Uhum, entendi. Alvaro, como que estão os custos hoje, por exemplo? Vocês que estão entrando na entre-safra agora, como que fica a relação de custos? Né? Porque já que boa parte dos nossos custos faz parte do custo Brasil, né? Quer dizer, o custo que a gente carrega, além daquele custo que é o custo de milho, custo de ração, etc. Como que você está se preparando agora para esse período, aí, Álvaro?
Olha, Giovanni, é um período que os custos sobem, né? Até porque aumenta a suplementação do gado, né?
Uhum.
E para produzir precisa de arraçoamento, né? Precisa de o confinamento, o semi-confinamento e tudo isso aumenta os custos. Mas a gente, com essa alta da arroba, a gente está esperançoso de que vai dar para remunerar, né? Vai dar para ganhar algum dinheiro.
Uhum, se Deus quiser, né, Álvaro? E daqui uns dias temos o segundo turno, vamos em frente com a expectativa de que tenhamos aí um governo que a maioria está desejando e que isso ajude a, pelo menos, a dar um ânimo para a economia, olhando aí a questões de reforma, a questões de privatizações aí que ainda necessitam ser feitas, né, Álvaro?
Sem dúvida, principalmente, né?
Uhum.
A gente já vê um ambiente, um clima favorável, né? Com o dólar baixando, com a bolsa subindo,
uhum.
A economia já se animando com essas perspectivas, né?
Uhum. Exatamente. Outra, aí quem sabe o brasileiro chega para o final do ano um pouco mais animado e saia gastando um pouco mais, né, Álvaro, para melhorar um pouco a porteira dentro. Okay?
Com certeza, e investindo nas empresas, os empresários, todo mundo investindo nos seus negócios e animando para gerar emprego e renda, né? E crescimento econômico. Principalmente emprego para as pessoas, né? E renda para todo mundo poder consumir, né?
É claro que a gente não espera isso do dia para a noite, né, Álvaro? Mas pelo menos que, do ponto de vista mais psicológico, aquele impacto mais positivo, deixam as pessoas um pouco mais animadas aí, esperando aí colher os resultados disso tudo aí, né?
Com certeza, Giovanni.
Então tá bom. Álvaro Borba, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas, aí, mostrando um pouco esse panorama do mercado do boi aí na região, Campina Grande, Paraíba, e naturalmente mostrando um pouco das expectativas dos pecuaristas aí, dos produtores rurais, daqueles que querem trabalhar, daqueles que precisam trabalhar, né, Álvaro, para o bem do Brasil. Forte abraço, tenha um ótimo dia, viu, Álvaro?
Muito obrigado, mano. Um abraço grande.
Até a próxima.
Bom dia para vocês. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado.
R$ 165 da arroba hoje lá em Campina Grande, Paraíba, berço da raça Cindy. É um dos rebanhos, melhor estado na região nordestina, é uma arroba que vem subindo a cerca de 10% nos últimos 30 dias por conta da entre-safra. Em algum momento vai vir uma pressão maior, dos bois, de animais que chegam no Maranhão, Tocantins e Pará, né? O que se esperava que já pudesse ter acontecido. Mas como os rebanhos, a oferta também está curta naqueles estados, então ainda o produtor lá na região está se beneficiando ainda da entre-safra local. Vamos aguardar, tomara que assim seja nos próximos tempos aí. Vamos dar uma olhada agora no CPEA de ontem. B3, outubro, vamos B3 antes, outubro 18, R$ 148,05, com queda de 0,10%. O novembro 18 a R$ 148,00, cravado, com queda de 0,20%. O dezembro 18 a R$ 148,70, com queda de 0,20% também. E o janeiro sem negociação. CPEA ontem uma alta de 0,37%. Aqui em São Paulo, o boi gordo a R$ 160,60. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente que voltamos logo mais. Até já.